We shall fight in France.
Yesterday.
We shall fight on the seas and oceans.
December 7th, 1941, was suddenly and deliberately attacked the Empire of Japan.
Quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Bilhão.
Foi a última eleição indireta do país.
Nunca antes na história desse país.
And the Oscar goes to...
Você está ouvindo ContraCast, podcast do Contra.
Saudações internet, eu sou Marcos Mortatti, o Govanon, e eu sou do Contra e pelo Imperador.
Pô, Antônio Marcelo, da Riachuelo Games, eu também sou do Contra, pode ir para o outro.
Rodrigo Soledade, também aqui da Riachuelo Games e também do Contra.
Sou o Pedro, eu sei nada sobre isso.
Vai
sou contra, eu sou do Contra,
vai ser nosso personagem a orelha, porque hoje falaremos sobre Warhammer 40K, pois sim, Space Mariners, Elders, Orcs e tudo que compõe esse universo mais do que fantástico no mundo do 41º milênio. Como começou?
Bom, a gente começou e a gente teve a ideia do que vinha a ser o 40K, né? A gente presume que seja da década de 80.
Sim.
Na realidade, quando a Broken Games Workshop estava no seu início, ela era até uma empresa engraçada, porque ela anunciava produtos de outras empresas. Ela não tinha o universo dela montado. Até que a primeira loja vendia Dungeons & Dragons, vendia produtos de outras empresas de miniatura, né? E eles lançaram, eu não sei exatamente o ano, mas foi na década de 80, o primeiro RPG, não confundir com o atual, o primeiro é um RPG chamado Rogue Trader,
uhum,
que era um RPGzinho espacial deles na época. Eu não tenho maiores detalhes sobre isso, porque a gente nunca viu o livro, mas a gente viu o anúncio desse RPG.
A gente tem noções do que seria o protótipo do 40K na época, né? O Space Marine, na verdade, sendo apenas uma polícia, e que até veio pro Rogue Trader.
É, que seria os adeptos Arbite. Mas a gente começou a ter noção do que seria o 40K quando a gente pegou um chamado Heroes for War Games, 1985, 86, eu acho. Aí a data já tá me faltando da cabeça um pouco. E que a gente viu os primeiros marines, que eram miniaturas até bem feias comparadas ao atual. São as toscas as miniaturas. Elas não eram montáveis, elas eram peças únicas, tinham uma pose, né? E tinha algumas artes com alguns artistas da época famosa, me dando o próprio John Blanche da Games, esqueci o nome daquele cara que faz capa de ficção científica, chegou a fazer também Jim Burns chegou a fazer alguma coisa deles, mas era uma coisa muito incipiente, não existia a riqueza que existe hoje, né?
Hoje eu percebo que o In Space Marine, ele é tão icônico que até quem não sabe o, sim, que é o universo 40K, ele vê um Space, isso é um Space Marine daquele jogo
dá pra reconhecer.
Do Warhammer.
Ele é icônico. Eles fizeram durante a década de 90, vamos dizer 89, 90, se não me engano, o Rogue Trader, o jogo 40K do Rogue Trader, de 87, né, primeira edição dele, que é o jogo de miniaturas. Ah, a gente tem até o exemplar ali. Mas aí que eles começaram realmente a trabalhar mais o lore do jogo. Nesse ponto, a gente vê que a Games, ela começou a trazer muito o que a gente chama de fluff, né, que é a ambientação.
Sim.
Isso é uma coisa tipo de RPG, né?
É, pra ambientar, trazer o nosso ouvinte de volta, o crunch é todo o sistema de regras. Qual dado você vai rolar pra acertar, qual dado você vai rolar pra dar o dano, ou que carta você vai puxar a tua habilidade, qualquer coisa inerente ao sistema de jogo,
é
a mecânica do jogo.
É o core system.
É o core system. E o fluff é tudo aquilo que ambienta aquele, que faz aquele crunch todo não ser uma mera matemática.
Exatamente.
Faz a história do jogo, contextualiza. Por exemplo, quando você senta e joga D&D, você tá jogando aquele core D20,
sim,
com toda uma ambientação de fantasia medieval, seja ela em qual mundo você for ambientar.
Né? Seria o fluff do jogo. E o curioso é que eles começam a puxar esse fluff. E uma coisa que ajudou muito também em 40K foi a Wild Dwarf, que foi a revista que a Games publicava inicialmente física. Agora ela tem uma outra versão da revista, que também é física, mas não lembra muito o que era originalmente. Que a revista originalmente ela publicava um monte de regra nova e muita ambientação. Então eles usavam pra gente contextualizar o pessoal, pra gente poder explicar o lore do jogo. Lançou-se muita coisa na revista que foi agregada ao jogo. Uhum. E a Games, a gente fala até que é uma sacanagem, uma piada interna nossa, embalagem que acabou sendo excluída da Games, é porque muitas miniaturas que a Games lançava, ela contextualizava a miniatura dentro do ambiente de jogo e acaba virando uma personalidade. Então, pô, várias miniaturas bacanas que eles lançaram na década de 90 foram inseridas dentro do lore do jogo. Então a revista era muito viva e ela tinha também uma coisa muito legal, que ela mantinha um contato muito bom com os fãs. Então muitos fãs também colaboravam com o desenvolvimento do jogo.
Acabou virando uma criação coletiva.
Assim. Até a Games ser comprada, ser a capital aberta, ser comprada por acionistas. Aí hoje ela não é mais que ela era antigamente.
Hoje,
ela é
uma empresa hoje os direitos
todo o pessoal que criou o universo Warhammer, acho que nesse exato momento não nem se encontra mais na Games.
Eles estão, muitos estão com empresas próprias, tá? Uhum. Aí a gente tem que contextualizar para o pessoal entender. Existe na Inglaterra, que a gente não falou, que é a primeira onde veio o 40K, né? Uhum. O que a gente chama de cinturão do chumbo, aquela área de Nottingham. Todas as empresas de miniatura, os principais, os ingleses e a própria Games Workshop nasceram ali. E lá, nesse cinturão do chumbo, ainda existem várias empresas de miniaturas. A gente tem a Harmony, que é uma das empresas que é feita por muita gente que era da Games. Vários escultores foram lançados seus direitos para a Harmony. Tem a Warmonger, que é do pessoal também que fazia miniaturas para Games. Então, todo esse contexto, né, foi criado, digamos assim, hoje a galera que está fora, ela está trabalhando em outras coisas e acho que não tem mais ninguém lá dentro. Talvez não. O John Blanche, que é acionista, que era o principal dos artistas da época. Agora, voltando ao contexto do lore do jogo, né? O lore do jogo é riquíssimo.
Muito extenso.
É extenso, vários livros foram publicados.
Extenso e, na verdade, toda hora sendo modificado. Ah. Que também traz benefícios e também grandes problemas.
A gente vai tentar aqui trazer o máximo de informação possível para aquele ouvinte que não conhece o universo 40K, que já jogou no videogame, o Space Marine.
Que, aliás, foram muito boas as adaptações.
Ou que jogou o Dawn of War 1 ou 2, sim, ou Retribution, ou qualquer outro jogo.
Uma coisa que a gente fala é que, por exemplo, Dawn of War 1 é muito fiel às edições iniciais do jogo. Bom, o Space Marines, que é a primeira pessoa que saiu para o PlayStation 3, o Space Marines, que saiu para PlayStation 3, PC, realmente é um Marine. Você vê o que é um Marine ali, é um cara de 2 metros e pouco, comparado a um cara da Guarda Imperial, como ele fala com aquela sargento da Guarda. Então é um cara realmente, a gente consegue enxergar. E curiosamente, no início do lore, o Marine era o tamanho de um homem normal. É engraçado isso, as miniaturas que você pega, ela tem a estatura de um homem normal. Uhum. Então não dá pra gente ver que é um cara bem engendrado, né? Que a ideia é que, como você viu no Space Marine, ele é um cara bem engendrado, é um cara que passa por uma série de modificações genéticas pra se adaptar ao uso da armadura. E nesses jogos não. Nesse jogo, por exemplo, principalmente no Space Marine, você começa a enxergar, pô, o cara realmente é um monstro. Sim. E curioso nas convenções atuais que o pessoal faz cosplay deles, fazendo a proporção certa, um negócio faz enorme, assim.
Tem que ser um cara gigantesco. E o engraçado, eu joguei o Space Marine e você sente mesmo o peso da armadura, o seu andar treme a terra.
O jogo foi muito perfeito.
E você, diferentemente, por exemplo, do Gears of War, depois a gente vai falar de jogos que se inspiraram na figura do Space Marine, o Gears of War, você pega a cobertura em bloco. Não, o Space Marine, ele não se aproveita de cobertura, ele vai.
Ele honra as cores do seu capítulo.
Sim.
Faz questão de
se mostrar. Uma curiosidade que eu já vou falar com vocês, que a Blizzard, na década de 90, início de 2000, ela ia fazer o Space Marines pra PC. E ia fazer também o Warhammer Fantasy Battle, pra outra coisa, pra PC. Só que a Games sempre foi uma empresa difícil de trabalhar. E eles acabaram não fazendo. Curiosamente, você tem aí depois o Warcraft e o Starcraft que saem aí.
O soldado do StarCraft.
É, acho que é Space Marine.
É um Space Marine. É, só é falta a Chainsaw Sword e as cores de cada capítulo, né? Os R's dá pra ver claramente que são tiranides e tal. Mas não vamos ainda para essa seara. Vamos tentar manter aqui uma linha de raciocínio. A década de 80 e 90, ela foi marcada pelo domínio da TSR no mercado de... Não de wargame, longe disso. De RPG. A Games Workshop era uma concorrente direta? Era
não.
Concorrer de pau a pau?
Não. A Games, naquela época a gente teve uma época muito confusa. Eu tô usando o termo errado.
A Games, na verdade, eu vou me dizer que a era de ouro dela foi... Início de 2000. E foi bem curta.
A Games na época, principalmente na década de 80, ela tava buscando sua identidade. E ela começou a lançar vários jogos hoje que são icônicos, tá? Ela, por incrível que pareça, lançou um jogo sobre o Juiz Dredd, de miniaturas, de tabuleiro, que é muito legal.
Bacana.
Lançou, eu não sei pra quem não sei, eu sou fanático do Juiz Dredd da 2000AD. Existe uma série do Juiz Dredd chamada Lockmania. São brigas de conjuntos de prédio, Mega City. A Games fez um jogo desse, sobre isso. Eu tenho esse jogo. Eles fizeram vários jogos de tabuleiro, entre o clássico dos clássicos que foi lançado recentemente, que é o Space Wolf, que é passado no ambiente do planeta, que é um jogo que é considerado...
Cosmic Encounter é dela?
Não, Cosmic Encounter não é da Games.
Eles só fizeram
Eles publicaram uma versão do Cosmic Encounter. Uhum. Fizeram vários jogos deles, o Talismã, que saiu aqui no Brasil agora, só que a Games ela tem um problema muito sério, isso a gente sempre fala. Na época a gente não sentia muito isso, porque a gente era adolescente, aquela coisa boa, mas os jogos são muito desbalanceados, extremamente desbalanceados.
Bom, isso é uma característica inicial do próprio D&D, que você for atrás. A maioria dos RPGs, a preocupação com o equilíbrio não era presente.
Eles exageravam. Eles já saíram um pouco da conta. E uma coisa interessante que é aí que a gente começa a pontuar o lore. Porque o Space Hulk, ele na realidade já é uma primeira, talvez a primeira expansão do lore, assim, onde você entra os exterminadores, os terminators. E eles começam a criar uma cultura, principalmente no Death, que é uma das expansões, você vê que ele já está começando a trabalhar um lore de maneira bem mais forte. Uhum. Nesse meio tempo, o White Dwarf também começa a trabalhar o lore, começa a ideia dos capítulos, dos marines, começa a falar sobre o que é um Space Marine, apesar que no Rogue Trader ele fala sobre o Imperador. O Rogue Trader, ele tem uma coisa, né, que é muito bacana, que ele é um livro de regras recheado de fluff. Se você pegasse as regras do Rogue Trader, daria, sei lá, 20 páginas de regras. O resto tudo é blá blá blá, história.
Sendo que uma coisa do Rogue Trader, que é justamente o grande causador de balanceamento quando a gente resolve jogar a primeira edição, é que ele exige um mestre de jogo.
Exatamente.
Um jogo estratégico.
Isso pra gente, imagina o seguinte, na época, você tinha um mestre do RPG,
sim,
que ditava a história. Na realidade, o mestre do jogo do Rogue Trader é quase um árbitro.
Sim.
Pra poder dizer, olha, essa regra aqui a gente vai ter que vamos acoxambrar de alguma maneira ou vamos adaptar de alguma maneira pra ela poder funcionar.
É que era necessário. Se você for jogar o jogo do Rogue Trader sem o mestre, coisas muito estranhas vão acontecer em campo de batalha. A gente, em uma última partida, a gente resolveu utilizar Elder. E os poderes Eldas... Os poderes mais fortes, segundo o livro dos Eldas, eram ridículos. E os poderes mais fracos eram que, segundo o próprio livro dos Eldas, foi o que a gente ia olhando pela regra, era justamente os mais fortes.
Caramba.
Foi uma questão apenas de inundar de psiônicos que eram capazes de fazer que as armas acertassem, ferissem automaticamente e gerar um grande problema de balanceamento.
Essa questão de desbalanceamento, eu vi muito nas primeiras edições do Dungeons & Dragons. Uma época, por exemplo, provavelmente vocês viram, uma época que todo mundo queria ser elfo negro.
É, tivemos essa história de elfo negro.
Do Drizzt,
todo mundo é triste.
Caso de ser Drizzt.
Duas palavras. A anti-magic dele tornava ele virtualmente invencível. Agora que a gente deu todo um contexto de como o jogo surgiu, de como as fundações do universo 40K foram postas, vamos começar a descrever o cenário, certo? É a nossa galáxia?
Sim.
Sim, tem uma Terra.
Sim.
A nossa história aconteceu.
Aconteceu, mas em nenhum momento ela é revelada. Se os momentos que acontecem antes do que o jogo chama de a Era Negra da Humanidade, ninguém sabe o que tem lá antes disso.
Com conhecimento que se perdeu.
Sim.
Ou seja, existiu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, enfim, tudo, mas houve um hiato de conhecimento.
Sim.
Certo.
Sim.
Nós vivemos sob um regime imperial, é tirânico.
Sim, não. Como é muito grande o universo do Warhammer, você pode dizer que, por exemplo, quando você chega na Terra, é incrível. Quem controla são os Lordes da Terra, eles que têm noção exatamente do que está acontecendo com o Imperador no momento, uhum, juntamente com a Inquisição, e pode-se dizer que mais ninguém sabe o que raios está acontecendo. Eles controlam o Império, a Fundação lá, tipo, eles fazem questão daquela reverência religiosa ao Imperador.
É, o Imperador é morto-vivo, né?
É, praticamente.
É uma entidade em estado vegetativo.
É uma alma de psionicos.
Aí sim, para mantê-lo nesse estado de semivida, o que é necessário?
Sacrificar todo dia milhares de psionicos.
Sim, eu espero poder ficar ali. Chama dele ainda por exemplo. Ele tá no, você não vai no campo de êxtase.
Ele tá no campo de êxtase. Você tem que manter, para manter... Porque é o seguinte, a humanidade não é capaz de viajar acima da luz. Então, o que ela faz? Ela abre um buraco na realidade, passa literalmente no que é numa dimensão que vamos chamar de warp, mas literalmente é o inferno.
Eu já vi uma tradução que é chamada de a distorção.
Isso. Então, aí a humanidade abre esse buraco, passa por lá, abre um buraco de novo no ar pra voltar pra nossa realidade e, em teoria, tudo sendo bem feito, você tem uma viagem que...
Relativamente tranquila.
É, certo. Só tem alguns problemas. Não. Pra você fazer essa viagem, você precisa de meio que um farol. Esse farol é o Imperador.
Esse seria o CEP Zero.
Isso. É. Tipo, é o ponto de referência pra você não sair, por exemplo, fora da galáxia ou anos
dentro
à frente, anos atrás.
É, coisa também. Existe a questão de tempo na viagem pelo warp. Porque vamos sair então um pouco da nossa realidade. Sim. E ir para o Warp. O Warp, pelo que eu sei, ele é a morada de alguns deuses sombrios, demônios.
Isso.
Os gods do caos.
Se você quiser botar numa forma mais. Vamos dizer assim, do que é o Warp. O Warp é todas as manifestações
de desejos.
De desejos de que raças se manifestam no Warp. Então o Warp ele é regido por várias entidades, mas as quatro grandes entidades, Korn, Slaanesh, Nurgle e Dzinte, são os senhores do Warp.
Por exemplo, uma entidade do desejo, ela tanto tentaria alguém que tem o defeito com a luxúria, mas ela também tenta, por exemplo, um pai que perdeu o filho há muito tempo e está desejoso de ver o seu filho.
Sim, Slaanesh. Caso é Slaanesh.
As tentações, elas são muito amplas. Uhum. Qualquer um pode, de fato, qualquer um. Você está com muita fome e tem desejo de se alimentar, aquele demônio pode estar. Aquela fome pode ser uma tentação demoníaca. Então é um mundo que ninguém está salvo. Se você quer alguma coisa, você está próximo desses lordes infernais.
Se você falasse um pouco sobre seria o universo 40K, e a gente fala brincando que é um inferno controlado, porque você está sujeito a qualquer momento a esse tipo de, digamos assim, de queda, né? De tentação. Mas você ao mesmo tempo tem um estado, que seria um estado, entre aspas, policial, que toma conta disso não existir, tá? Que seria o Império. O Império tem as grandes. Aí a gente entraria nas grandes heresias.
Sim.
Mas o Império ele é mantido por mão de ferro, ele tem uma hierarquia, como por exemplo, as buchas de canhão do Império são a Guarda Imperial, que é o exército, né? Que
é o exército regular, né?
É o exército regular. E quando você fala dos Space Marines, os Space Marines é uma tropa de elite. É uma quase como se fosse uma ordem religiosa. Eles têm, inclusive,
capítulos,
e têm, digamos assim, cunho religioso, porque eles adoram os antigos membros do capítulo, tem as armas sagradas. Tem a armadura sagrada. Você, por exemplo...
Eles são bem retratados como guerreiros monges.
É, guerreiros monges, exatamente. E você, dentro do capítulo do Space Marine, você também tem os antigos guerreiros que estão colocados nos Dreadnoughts. São quase...
É uma tumba viva.
Cara, a essência dele tá ali, o resto dele tá ali.
E ele tem o formato de um robô mesmo, sim, né? Sim. De uma armadura de combate.
E é como se fosse uma honra extrema, cara. Tá,
se você abre, o que você vê normalmente lá é praticamente uma cabeça, um braço e o que quer que tenha restado do corpo dele, no processo.
E são colocados pra dormir e acordados em dentro de extremo perigo. Um Dreadnought, você não vai ver um Dreadnought à toa, andando pra lá e pra cá. Só quando a situação realmente...
Tá crítica, né?
Porque o capítulo ele é formado pelos marines, tem os capelães, tem os oficiais, os apotecários. E tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a gente fala que no tempo de um marine em serviço são
pinos na cabeça.
Pinos na cabeça. São
dependendo do capítulo,
é de 10 ou 100 anos o
pino. É, 10 anos normalmente é de qualquer capítulo, 100 anos normalmente é dos Blood Angels, devido à extrema longevidade deles.
Chegaremos aí.
Exato.
Nós temos a Guarda Imperial, que é o braço armado, ou o martelo do Imperador, como sim, eles se apelidam. É o exército regular, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, trilhões de seres humanos. Vê que semana passada eu soube que no Império Star Wars ficou em serviço cerca de 10 trilhões de troopers. Então, trilhões, em termos galácticos, trilhões é uma cifra até pequena.
É, sim.
Certo?
que estão ali batalhando regularmente. São humanos como nós, soldados comuns. Então, a gente tem o Space Mariner, que é como um super-humano. Vamos começar, obviamente, no princípio. O que é um Space Mariner sem armadura? Por exemplo, a gente tem dois corações, pelo que eu sei.
É, vamos lá. O Marine, normalmente, tem, se não me engano, 13... Eu acho que são 13, não lembro agora de cabeça. São 13 mutações básicas. Algumas delas funcionam, outras delas não funcionam, depende do capítulo, depende de que tecnologia de genética o capítulo ainda tem ou não.
Certo.
Mas o básico de um Space Marine seria: ele é incrivelmente forte, ao ponto de, sem armadura, ele ser capaz de arrancar uma árvore do chão. Ele cospe ácido. O cérebro dele foi modificado.
Ele cospe ácido.
O cérebro dele é modificado ao ponto de que uma metade do cérebro é capaz de controlar o corpo dele inteiro, para que assim, caso ele seja em campo de batalha durante muito tempo, ele não precise dormir. Ele simplesmente liga e desliga um lado do cérebro e continua
E ele tem controle disso.
Ele tem controle disso.
Imune a veneno.
Ele é imune a veneno, a caixa torácica dele fecha por completo, ele não tem costelas, todas as costelas se solidificam.
É um bloco.
Ele tem uma regeneração melhor que um ser humano.
Ele tem dois corações.
Sim, ele tem dois corações. Não sei quantos pulmões ele tem, mas eu acho que ele mantém ainda os dois pulmões.
Muito maiores, sim, obviamente, que um ser humano.
Ele tem. Eu esqueci o nome agora, é uma coisa que. É um sei o que negro que ficava nas costas, você se lembra? Que é justamente para melhorar a conexão. Que ele tem com armadura, porque quando o Marine tem armadura, ao contrário do ser humano com armadura, o Marine com armadura ele ainda mantém tato, de tão bem que é a conexão dele.
Engraçado você tocar nisso, li uma reportagem, meio fora, meio off-topic, de um homem que estava com uma prótese de titânio ligada ao osso. O titânio, ele abraçava o osso, e esse homem relatou ao médico que ele sentiu a chuva no titânio, na prótese. Ele sentiu a chuva batendo. Se tocar no titânio, ele tem uma percepção que algo tocou aquilo.
Interessante.
Então, não é completamente não é tão ficção assim.
Mas o quê? A visão dele, todos os sentidos dele são melhorados. E vamos lá. Provavelmente os poderes mais bizarros, lembrando que isso daí tudo, os Ultra têm. Os Ultra são certinhos, não tem perdendo nenhum poder.
O Ultra é o Marine básico?
Ultra Marine que a gente se refere, que é o que normalmente você joga no jogo do Space Marine. É. O motivo que eu tô falando isso é que tem que lembrar que o Ultra nunca perdeu nada disso.
São azuis.
São considerados padrões, né? Aí o motivo que eu falo disso é também porque é o seguinte: você nunca vê essas últimas habilidades sendo colocadas em uso, em contos e tal, mas são registradas como habilidades de marines. Os marines podem comer a carne dos seus inimigos pra adquirir as memórias deles. Isso facilita muito a interrogação. Em nenhum momento, acho que foi só um ponto ou outro que eu vi eles utilizando essa habilidade. E outra, eles são capazes de digerir qualquer coisa.
Literalmente como pedra.
Literalmente.
Pra quem cospe ácido, né?
É.
Nada mais.
Agora, tem uma coisa interessante que a gente, o pessoal fala pouco marines, que existe a possibilidade, por exemplo, que o marine é um homem normal que é modificado.
Sim.
Você, por exemplo, da Guarda Imperial, pô, esse cara é muito fodão, eu quero esse cara que vira marinho, beleza. Só que é o seguinte, isso é um processo.
Ele não nasce nessa condição.
Não.
Ele é transformado.
Só que às vezes dá errado.
Ele vira o ogrinho?
Não, ele vira um troço que é geralmente morto, é um bicho muito selvagem.
Depende muito. Depende do capítulo. Se você, por exemplo, pega Space Wolves, que são os baseados em Vikings, derivados, quando dá erro na transformação, eles ficam mais bestiais. A maioria das vezes dá pra ser aproveitado pelo capítulo.
Mas nem todas.
No caso dos Marines, nunca deu problema. Teve um caso que eu me lembro de um conto de Marine que deu problema, que o cara não se transformou em Marine, mas ele era o melhor instrutor de Marine que eles tinham, porque pra simulação, ele conseguia ainda fingir que era um marine. Toda a experiência dele, era até um ponto assim que os próprios marines ficavam com pena dele, porque ele tentou várias vezes passar pelo procedimento e nunca deu certo.
Nunca passava.
E é aquela coisa, normalmente você pega o jovem ainda, adolescente, pega pra justamente essas mudanças que estão fazendo em você funcionem assim, de uma forma assim... E justamente nesse caso desse conto, eles tentam várias vezes durante a juventude desse cara, só que chega a idade adulta e não consegue mais. Tipo, acabou, não tem mais chance. Então, o que acontece nesses casos é, normalmente, as pessoas que falham viram meio que ajudantes. Também o pessoal que fica lá...
Logística
e tal, não sei o quê. E esse justamente é um caso do cara que tentou várias vezes, porque ele é muito bom. Todo mundo queria ele no exército, não dá certo. Mas ele continua servindo o capítulo.
Agora, tem uma curiosidade que ia ser interessante. John Elder, né?
Isso é na primeira edição. E a primeira edição tem umas bizarrices.
A primeira edição do 40K tem uns troços.
São muito loucos.
Tá.
São muito loucos. Se você chega e fala isso pra qualquer uma pessoa hoje em dia, ele chega e fala assim: não, isso não existe, isso não é sério. E
é heresia. Ignore.
É heresia, ignore. Mas aconteceu.
É, uma coisa que é interessante, tá, com relação à primeira edição, tá, é que existiam muitas coisas totalmente loucas, porque o lore não estava fundamentado. Uhum. Então, você tinha coisas que hoje em dia não tem mais, mas eram coisas absurdas. Tipo, um Elder era tão bom, tão bom que o Space Marine, isso nunca aconteceu. A gente viu que dentro do... até das regras, uhum, existiam coisas totalmente loucas, que não eram, assim, comuns. Então, esse caso, né, do Space Marine, que foi o Elda, né? Uhum. E tinha outras coisas também, de tipo armamento que os marines usam que você não usaria normalmente.
Um armamento que é icônico dos Eldas é a catapulta de Shuriken. O marine podia usar na primeira edição.
Teoricamente, qualquer um poderia roubar a arma do último.
Quantos capítulos originais?
Isso eu tinha
saíram da. Que foi uma ideia do Imperador, né?
Foram três.
Quando ele ainda era.
Deixa eu te dar essa resposta certa agora.
Nem pro todo sempre o Imperador foi essa pessoa, essa entidade em estado vegetativo.
Perfeito.
Em algum momento ele era senciente, consciente.
Ele era uma criatura.
Ele era um homem, né? Um homem. E ele fez esses capítulos.
Sim.
Ele teve a ideia de fazer essa guarda de elite.
Olha,
e quantos capítulos originalmente? De onde veio a ideia?
Eu vou te dizer uma coisa que eu tô abrindo aqui no livro, que a gente só não vai poder ver, que é justamente, eu tô abrindo compendium compilation do 40K. São dois livros que publicados em 99 e 99 foram reuniões de artigos saídos na White Dwarf, tá? E tem lista de exércitos, tem uma série de coisas. E aqui, se não me engano, tem os capítulos.
Eu de cabeça acho que eram 13, não eram?
13 ou 12, não tenho certeza.
Eu ouvi um número de 8.
Não, porque o que acontece é o seguinte: eles botaram, acho que foi isso, 13 aqui, ou coisa. Só que dois capítulos.
Já fui...
Dois ou três capítulos eles põem como desaparecidos, por extrema heresia.
Sim, vamos chegar aí. Era aí que eu queria chegar.
Porque o pessoal mais conhece são Ultramarines, Blood Angels e Dark Angels.
Vamos lá.
O Deathwing.
São Ultramarines, os Dark Angels, Space Wolves, os
Blood Ravens.
Os Blood Ravens são do jogo.
Sim. Ah, eles foram feitos
só pro game. Jogo, eles são um capítulo que surge depois.
Certo.
Os básicos são Imperial Fists também.
Iron Warriors.
E ao todo, eram 12, 15?
Vamos dizer, era esse número. Aí o que aconteceu? Inicialmente, o Imperador ele criou filhos genéticos diretos.
Certo.
Por esses, não deles. Entre 12...
Era isso que eu queria chegar. Porque tem um nome, a heresia.
Né? Sim, sim. Então, entre 12 e 13, bababá. Esses filhos...
Mas
eles...
filhos, assim, da matriz genética ou ele...
Clones, praticamente.
Clones. Deles. Clones de laboratório.
E quando esses filhos estavam numa viagem, todos eles foram separados. O Caos realmente aproveitou para se manifestar no mundo físico e separa os filhos do Imperador. Cada um deles cai em algum planeta, o Imperador tem um momento de fazer uma historinha de aventura e literalmente ele vai visitando cada um desses planetas e se recuperando cada um dos seus filhos. Todos os planetas em que o Imperador recupera seus filhos, os filhos são incrivelmente bem-sucedidos. Eles literalmente se tornam líderes, se não praticamente conquistadores ou o que quer que seja situação. A gente pode começar, por exemplo, Dark Angels, que é considerado o primeiro capítulo.
Certo.
Dark Angels tem como o fundador deles, Lionel Johnson, e ele caiu num mundo selvagem. Então, se não me engano, ele tem contato com os humanos lá, é tudo muito selvagem, é meio que como se fosse... Lembro se é uma idade média direito agora de cabeça ou não. Mas ele literalmente conquista o local inteiro. Porque, assim como o Imperador, todos os filhos genéticos dele são incrivelmente poderosos. Não são psiones, quer dizer, não a maioria deles.
Mas são super seres.
Eu vou falar com vocês depois, né? Vou falar isso que eu vou
fazer. Por exemplo, dos que eu me lembro assim de cabeça logo: Lionel Johnson, Logan Grimmar. Não, espera, é isso? Logan Grimmar. Dos Ultramarines era uma Crage.
Marines era uma Crage.
Dos Blood Angels.
São nomes bem terrenos, né?
Sim, são nomes bem terrenos. E todos eles foram sendo recuperados e tal. E nessa época, depois que o Imperador pega todos os seus filhos, ele resolve, tipo, vamos fazer com que os meus filhos tenham...
Exércitos.
Exércitos, que saem justamente da genética desses seus filhos. E daí criam-se as legiões de marines, que na época não eram os capítulos, eram as legiões.
Nessa época, a tecnologia andava. Em um momento de estagnação.
Não. já tava no momento da estagnação.
É um mundo futuro, com nave, com hiperespaço, uhum. com warp, com laser, com meltaguns, canhões de plasma, mas estagnou. É um futuro que estagnou.
Na verdade, apesar de toda essa tecnologia, a humanidade era considerada incrivelmente atrasada do que já foi um dia. Uhum. O que era antes da Era Negra da Humanidade. A Era Negra da Humanidade, normalmente você tinha canhão laser de anel, você tinha literalmente satélite. Você tinha, as Estrelas da Morte era uma coisa normal uhum. na Era Negra da Humanidade.
Era uma época de tecnologia bem avançada e que, de repente, tanto a guerra, ela estava se
não,
acabando.
Não é muito explorado hoje em dia o que era a Negra da Humanidade.
Hoje você explorando 30K, mas não fala de tudo.
Mas se você busca os livros antigos, você descobre... Você não acha mais hoje em dia, mas você tem que pulsar justamente aquelas White Dwarfs antigas e tal, não sei o quê. Você descobre que a Era Negra da Humanidade realmente era antes da Era Negra, um período assim fantástico, que a humanidade era incrivelmente avançada. E tem um problema com as máquinas. As máquinas, praticamente todas elas eram consideradas
entidades,
eram todas inteligentes, e é uma revolta das máquinas. E existem máquinas que amavam os humanos, existem máquinas que não queriam mais ser controladas pelos humanos, e deu um grande merdelê geral.
Uma guerra civil.
Foi literalmente uma guerra civil de máquinas, pra saber o que eles iam fazer com os seus mestres.
Vamos decidir. Mas vamos voltar à época dos capítulos. E o Horus?
O Horus
era considerado
o filho preferido.
Teoricamente era o sucessor espiritual do imperador.
Se alguma coisa acontecesse, o Horus lideraria.
A ideia da heresia foi que o imperador um dia ele se trancou num grande laboratório para construir uma maior, digamos assim, máquina psionica. Né? Ele ia fazer tipo uma máquina que guardasse a essência psionica. Era tipo uma máquina que faria milagres. Uhum. E só que os lordes, os filhos do imperador, que eram os lordes velhos, acharam muito estranho. E eles começaram a ser tentados pelo tal. E o Horus, ele foi mais tentado, e teoricamente ele era tão poderoso como o imperador. Ele tinha a matriz genética mais próxima do imperador. E ele se tornou o principal servo. Ele representava a encarnação do caos, vamos dizer assim. E ele lidera toda uma cruzada contra o império. Quando o caos toma conta do império e destruir o imperador. Né? A heresia, na realidade, como o pessoal fala, é uma das coisas bem bacanas dentro do universo do Warhammer, porque é a guerra civil. Ninguém ali você. Ali também surgem grandes nomes de Lorde do Caos. Ali começam a aparecer os caras que depois são, como por exemplo, Mortarion, todos eles começam a ser. E a guerra o final dessa guerra foi a morte do Horus. O imperador, entre aspas, é morto, mas não é, ele é colocado no campo de êxtase.
Mortalmente ferido.
O que acontece?
Foi o Horus que feriu o imperador.
Sim, porque o que acontece é o seguinte: quando o imperador resolve tirar de vez o confronto com o Horus, ele ainda vai na esperança de que é capaz de salvar o filho dele. Então ele abaixa toda a guarda. E o Horus aproveita e rasga ele ao meio, praticamente. E até aí o Imperador ainda acha que tem salvação. Quando o Sanguíneos, que é o Primarca dos Blood Angels, vem a acudir o Imperador. E nessa hora o Horus mata os Sanguíneos. Quando o Imperador vê que o Horus mata os Sanguíneos, ele vê que não tem outro jeito e remove a existência de Horus do plano físico.
Vai pro Orc.
Não. É literalmente, não chega nem a se desintegrar. No livro o livro original tá bem claro. Ele destrói a alma. Tipo, não sobra nada. Horus é literalmente apagado, não sobra nem emanação pra ir pro Orc, e nessa o imperador começa a morrer, tipo, ele vai envelhecendo na hora. Isso tô falando a versão antiga do, sim, tipo, ainda primeira, segunda edição, do que acontece. Ele começa a envelhecer na hora, e de lá chega o resto do pessoal, e na hora põe tanto o imperador quanto os Sanguíneos em câmaras de êxtase pra ver se tentam se conciliar ainda a uma salvação. Tipo, assim que termina a heresia.
No tempo presente, aspas, né? Ainda existe gente pesquisando o imperador sair desse êxtase, ou houve uma conformidade? Não, ele tá lá,
deixa
lá.
Nas edições de hoje, eles mencionaram recentemente os senseis. Se eles mencionaram os sensei e o pessoal ainda se lembra que eles são, uhum. então o imperador ainda tem chance de ser salvo. Se eles mencionaram o sensei apenas por mencionar, então não tem salvação.
Você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá falando uma coisa que é uma linha de tempo. Mas recentemente a gente tá passando, não, a gente joga 40k primeira edição, a gente não joga mais nada moderno da linha. Uhum. A gente fez um reboot enorme agora no Fantasy que, a gente basicamente destruiu o universo do Fantasy.
Praticamente não, a gente destruiu o universo.
Destruiu o universo do
Foi
Fantasy.
Literalmente a zero hora do Fantasy.
Foi um restart recente. Muito, pra mim, é muito infantil. E eles agora estão explorando muito a pré-heresia, que é o 30K, uhum. que são as guerras de conquista que o Império faz durante a galáxia, são armaduras mais antigas, são armaduras. Então, a gente, o
falar, existe toda essa coisa que você tá falando, ele falou de sensei. É, só vai lembrar disso, mas a gente não sabe qual vão ser os rumos do Lore daqui pra frente. Porque a gente tá vendo uma destruição da própria Lore pela empresa, vai ser muito triste.
Uma coisa muito simples que aconteceu, que pode ser dito, são os Necrons.
Os Necrons também.
Não. Os Necrons. Vamos lá. Eles começaram como máquinas misteriosas que surgiram do nada e começavam a atacar. Até tudo bem. Aí eles criaram o primeiro Lore dos Necrons, na terceira edição. Que eles saem dos seus mundos tumba, servindo a entidades chamadas Kitan, que são devoradores de estrelas. E o que se sabe é que os Necrons não têm personalidade nenhuma.
Eles são como mortos-vivos.
É, eles são literalmente máquinas. Assim
porque
que...
eles têm um aspecto de morto-vivo.
Eles,
né?
Já foram vivos. Né? Eles eram uma raça.
Vamos salientar uma coisa. As raças as facções, vamos colocar assim melhor. As facções de Warhammer, elas são muito análogas à fantasia medieval.
Sim.
Por exemplo, os humanos, a Guarda Imperial. Os paladinos, os Space Marines. Eldar, os elfos. Dá pra correlacionar muito bem. Sim. Orcs com K, orcs com C e por aí vai, né? Então a gente pisa em terreno muito pantanoso quando fala disso.
Aí, só pra falar. Aí esses Necrons, inicialmente, eles são uma raça antiga que perdeu toda a identidade deles quando serviam esses Kitans pra ganhar a imortalidade deles.
Uma inteligência coletiva?
Não, eles não têm inteligência. Inicialmente, eles não têm nada. Eles literalmente eles literalmente viram máquinas a serviço dos Kitan. Só que aí eles criaram os novos Necrons. Tipo, eles literalmente apagaram todo aquele... Não apagaram todo, mas tipo, esqueceram essa parte do lore e criaram um outro lore para os Necrons, onde na verdade eles têm noção que são máquinas que já foram algum dia vivos. Eles têm traços de personalidade que antigamente era totalmente nula. E aquela coisa. O problema... Não é que eu não desgosto dos novos Necrons, ou prefiro os Necrons antigos. O meu problema é que houve essa mudança.
É, uma coisa que, por exemplo, a Games fez, que gerou uma época, um segundo protesto, tiraram os espatos, por exemplo.
É verdade.
Os exércitos anões. Era uma raça que, de repente, mudou. Quando mudou, aconteceu...
Eu posso ver, Halflings tinha?
Ainda tem.
Eles são uma facção ou eles são agregados?
Eles são agregados à Guarda Imperial.
É. Mas, por exemplo, assim, os espatos foram na terceira para a quarta edição, não foi?
Os espatos, perdão, os espatos sumiram na terceira edição.
É, terceira edição.
Mas o lore, no final das contas, foi. Os tiranites chegaram e devoraram os espatos.
Ponto. Solução rápida. Barato e rápido. Vamos lá. Aconteceu a heresia Horus e a facção Caos, os Space Marines do Caos, nasce aí.
Sim.
Aí é algo análogo e espelhado.
Quando...
Capítulos de Caos Marines...
Aí é que tá. Como eu disse, são legiões. Nessa época são legiões, porque os Marines não estão se preocupando com seus números. Quando eles viram capítulos, eles viram grupos armados de mil Marines. Então, as legiões do Caos que existem, tipo, os Marines viram capítulo, o Caos continua sendo legiões, que é milhões de Marines. De Marines do Caos. Enquanto que os Marines do Império é vários grupos de mil em mil.
Certo. Criado já essa facção, já temos luz. Vamos agora pro que o pessoal quer ouvir. Os Orcs.
Os Orcs.
Com K.
Os Orcs, na realidade, são...
Depende. Primeira edição, eles tinham macho e fêmea. Eles eram uma raça que se procriava normalmente dos nossos coelhos. Mas depois...
Eles eram fungos. Eram fungóides que nasceram assim,
Por isso que eram verdes.
Os Orcs são, se você fazer uma analogia, são bem diferentes dos Orcs do Tolkien.
Muito.
Tem uma pegada muito cômica, tá? Porque uma coisa que é ao contrário de muitos... Por exemplo, o Orc do Tolkien, ele é simplório, ele é tolkien. Eles são cômicos, quase palhaços, mas eles têm uma tecnologia. Mas é que é o seguinte...
É o campo de Warg, né?
É. Só que é uma tecnologia muito primitiva, mas funciona. Eles funcionam... Quando funciona, funciona muito bem. E os Orcs, eles são mestres dos campos de força. É uma raça que domina os campos de força, assim, de uma maneira absurda. Nem um velho sabe que eles dominam o Calmegre. Tem umas armas, Orcs, que são muito engraçadas. Tem uma arma que mantém um troço flutuando em cima do campo de batalha.
Dropa lifta.
E quando ele solta no meio do inimigo, bum, na carne. Os Hulks Orcs são todos mantidos com pedaços de naves diversas montadas.
Parecem latas de lixo.
Exatamente. Mantidas por campo de força. Então é uma raça que ela se espalha pelo universo e ela é tratada como se fosse uma praga. E o principal cuidador, digamos assim, o principal cuidador desse problema é a Guarda Imperial. Então, se você fosse fazer as grandes batalhas que a gente tem hoje.
É Orc contra a Guarda Imperial.
Porque o Orc, em termos. Aí eu vou fazer um pouquinho de lore, vou falar um pouco mais de jogo. Eles são peças muito baratas. O que significa uma peça barata? Todo jogo de wargame tem uma coisa que a gente chama de sistema de pontos. Então, por exemplo, uma tropa, dependendo que se ela vale muito ponto, que ela é uma tropa que tem muito rico e ser muito poderosa. Então quando a gente vai montar uma partida, a gente vai dizer, ó, vamos fazer uma partida de 300 pontos. Então eu vou...
Não dá muito orc.
Dá muito orc.
E dá muita guarda imperial também, né?
Sim. Porque agora, a grande vantagem da guarda, o melhor soldado da guarda é a artilharia, ele fala. Então você bota muitos orcs na mesa, são peças relativamente fracas, mas às vezes a quantidade delas
suplanta
a qualidade. Então, por exemplo, você bota 10 orcs atirando no mesmo alvo, alguém vai acertar e alguém vai matar. Depois você dá um tiro
de
só.
Eles são atemporais, os orcs são atemporais. Tipo, surgiu de um grande gênese ou...
A história certinha dos orcs que foi dada uma vez foi, se mudou ou não, não sei. Eles foram criados por uma raça muito antiga que estava enfrentando os Necrons. Os Necrons originais, era isso? Era por aí. Existe uma raça que enfrentava que entrava em batalha com os Necrons antes deles serem engolfados pelos Kidar. E numa dessas ideias eles resolveram criar os Orcs.
Por quê?
Por que não? Eles precisavam de um exército. Eles precisavam de um exército fácil de ser controlado, que a inteligência dele não fosse muito... Que eles não fossem muito inteligentes, mas o que você ensinasse... Mas o que você ensinasse, eles aprenderiam. E criaram os Orcs. Acho que, na verdade, são até mencionados na época como Norcs. Mas, obviamente, o jogador que tá lendo, ele vai fazer a associação.
Eles são o Orc do D&D. Você olhar ou o Orc do Warcraft, eles são aquela coisa, aquela epítome verde com dente. Uhum.
E a ideia original era os Orcs serem controlados pelos Brain Boys, que seriam os cabeças, que seriam a ligação direta com essa raça superiora, e assim eles conseguiriam controlar os Orcs para liderar nessa batalha. Só que deu problema.
É famoso, deu ruim.
Deu ruim. Os orcs eventualmente se transformam cada vez em mais rebeldes. Eles ficam cada vez com mais sanguinolência. Uhum. E acham uma boa ideia destruir o próprio criador.
Por que não?
Por que não? E justamente o fato de que eles são fungoides. Aí beleza, você destrói o planeta onde eles estão. Aqueles fungos conseguem resistir e eventualmente vão em outros locais.
Chamado pelos humanos de Greenskin.
Uhum. E justamente a ideia inicial de que eles aprendem facilmente, apesar de não serem lá despertos, é o grande problema dos orcs. Eles sabem que a arma funciona assim. Então beleza, de repente
só apontar e puxar o gatilho.
Só apontar e puxar o gatilho. Só que tem uma coisa que justamente todos os orcs são meio que psiônicos lá dentro. É o que facilita esse aprendizado e permite uma coisa mais bizarra ainda que os orcs sejam capazes de fazer. Se um humano pegar uma arma orc, ela não funciona. Ela não funciona. Porque quando ela abrir, ela literalmente vai ser uma caixa de pregos e parafusos e que não tem lógica nenhuma. Mas quando um orc pega aquilo faz sentido pra ele e ele acredita, e essa é a melhor parte, ele acredita que quando ele apertar o gatilho daquilo, aquilo vai disparar.
E de fato
funciona.
São o tanto que nos jogos, a tecnologia que você tem acesso, jogos de RTS, a tecnologia que você tem acesso deles é aquele campo Og. Quanto mais cresce, mais poderosa o arsenal você tem à sua disposição.
E até quando você começa a ler melhor sobre o lore dos orcos, você vê coisas tipo azul da sorte.
E vermelho
é pra andar mais rápido. Então, realmente, se você pinta um veículo de vermelho orc, ele anda mais rápido.
Fantástico.
É assim que funciona pra eles.
Fantástico. Usa de cromoterapia. Fantástico.
E agora, o que é interessante é que também os orcs passam no mundo do jogo, passam por evoluções, né? A gente, quando jogava as primeiras edições de Valendar, né? Cara, era complicado, era bem complicado. Você jogar com orco era uma peça, como você jogava com orco no 40k, eram peças assim, muito baratas. Você enchia a mesa de orco. Eu tava assim, sei lá, pra 10 marinhos, você não tá 30
orcos. Você até hoje não conseguia encher uma mesa de orcos.
Normalmente
fica faltando ponto.
Fica sobrando ponto.
Fica faltando miniatura.
Faltando miniatura pra botar mesa. Isso mudou um pouco com o tempo, tá? Isso aí, como o jogo foi.
Pra dar também a impressão de horda, né?
Exatamente. A impressão é essa, a horda, né? É uma raça que muita gente gosta de jogar. Apesar que a galera não gosta de jogar de Space Marine. A gente vê que a maioria dos jogadores vão jogar de Space Marine, tanto do Call.
Normalmente o que você vê, eu gosto de chamar de evolução do jogador de 40k. Você começa jogando Marines. Depois você vai pra alguma outra coisa. Eventualmente todos terminam jogando Orcs.
Olha, eu tenho uma preferência que é a Guarda Imperial, justamente por serem gente comum.
A Guarda é uma coisa muito legal no jogo. Agora, como eu falei, é a mochilão.
Sim, você tem que jogar um bilhão ali pra fazer a frente, né?
O famoso é que se o cara sobreviver uma batalha, algumas horas de batalha já é veterano.
Sim.
Agora, o legal da Guarda é toda a força motorizada como ela, né?
Sim.
O poste da Guarda é a motorizada, não é a infantaria. Quantos Marines são a infantaria? Vamos dizer assim.
Mas os Marines têm veículo.
Tem, mas mas o forte deles é o mano a mano.
É, mano a mano.
É que se você vê, justamente, se, em campo de batalha, você pode até fazer uma força motorizada marinha, mas em lore, mesmo, o que você vai ver é, pequeno grupo de marines, vê uma situação, vai e resolve. Uhum. Porque eles são tanques em si.
Sim,
quando
sim.
Você tem um ser humano que é capaz de, literalmente, ignorar um prédio, o prédio fica em cima dele, beleza, ele vai levantar e vai sair de lá, o tanque meio que começa a se transformar cada vez mais desnecessário.
Sim. É, não tem porquê você botar um cara com uma armadura ultra grossa dentro de um tanque. Perde um pouco o sentido.
É, o que tinha antigamente eram os veículos aéreos, eram os filhos, mas as motos montaram as motos.
É, era mais pra dar velocidade.
Sim, exatamente. As motos e até o transcador. Assim.
É, o reino. Uma coisa que a gente tem que falar com o ouvinte é que esse vai ser um programa em série. Provavelmente serão dois programas ou três, se tiver muito lore pra falar, e certamente tem.
É, na verdade, quando a gente parou agora pra ver o que a gente falou quase nada.
Quase nada, a gente só arranhou a casca.
Eu falei nada.
Do lore.
É uma coisa curiosa aqui. Eu vou até falar uma coisa feia, mas existia um livro, Black Library, que são dos pontos.
Sim.
Não sei se o pessoal vai achar isso pra comprar mais, tá? Provavelmente vai achar nos meus inícios aí na internet. A Black Library, ela publicou um livro da heresia, muito bom.
Interessante.
Assim, bem legal, muito bem ilustrado. Eles pegaram, fizeram um apanhado das melhores ilustrações e montaram um livro de história sobre a heresia. Se vocês acharem pra comprar, recomendo, é um livro muito legal.
Isso. Nesses minutos finais, vamos pegar e falar um pouco, vamos mergulhar um pouco mais no fluff. Quando você olha as instituições imperiais, você tá olhando praticamente para algo análogo ao Império, Sacro Império Romano-Germânico. Muita cruz de ferro, muito papiro bíblico, aspas, né?
Uhum.
Muito papiro, muito selo de papel preso às armaduras, né?
Selo de pureza.
Você vê a armadura de um mariner com pedaços de papéis, literalmente, com papiros, presos, medalhas, expressões em latim. Adeptus, Astartes, Ultra, que é o nome certo.
É o gótico humano. Uhum. Eles não chamam mais de latim, eles chamam de gótico humano.
Gótico humano. É interessantíssimo. A Inquisição. São os pisciônicos aproveitáveis?
A Inquisição é mais ou menos o seguinte.
Deixa eu ficar sabendo.
Temos o... São... logo abaixo dos Lordes da Terra, diretamente é a Inquisição. Eles estão lá justamente pra verificar onde tem heresia.
Onde o caos está entrando.
É. Eles são... que na verdade a Inquisição se divide em onde o caos está entrando, onde tem ameaças de Xenos.
É.
E era isso. Que são três divisões, né? É Ordo Malhos, Ordo Heréticos e a Ordo Xenos. Então, tipo, é Ordo Malhos, é o pessoal normalmente que tem controle até dos Cavaleiros Cinzentos, e eles são diretamente ligados na luta contra o caos. Ordo Heréticos e Heresias em geral.
Traidores.
Traidores.
Inclusive os mutantes são considerados heréticos.
E a Ordo Xenos é...
Os alienígenas.
Isso. Orques, Eldars, Tiranides. Uhum.
Xenos.
Então você diria, os heréticos...
Quem não é a gente?
É. A Ordo Heréticos, ela...
Quem não fala o gótico.
Quem não fala o gótico.
A Ordo Heréticos, ela controla diretamente as Irmãs de Batalha.
Sisters of Battle.
E a Ordo Xenos, eles controlam meio que diretamente a Death Watch, que é uma... Bom, acho que seria o melhor nome, seria uma coligação de capítulos marines, que treinam métodos de batalhas contra alienígenas antes de voltarem para os seus capítulos respectivos.
Um intercâmbio.
Exato.
Interessantíssimo. E a solução final, o exterminado?
É, normalmente...
Exterminado é ótimo.
É aquela coisa, você chega num planeta, não tem salvação,
exterminados.
O problema é que muitas vezes parece que é leviana essa condição, mas não é. É realmente um último recurso.
Eu vou dizer por que não é leviana. No próprio jogo Space Marines, tem um planeta, agora não me recordo qual planeta, tem uma fábrica fazendo uma enorme arma de batalha, uma armadura enorme, um titã. E os orcs tomam um mundo de assalto. Eles vão cogitando várias soluções. Uma delas é o exterminar. Não, o valor estratégico desse planeta é muito alto. Sim. Então vamos lançar os ultramarinos.
Isso é uma coisa também que a gente tem que falar do lore. São Forge Worlds. São um mundo dos mais poderosos, mais caros do Império. Vocês têm um mundo de agricultura, que é um mundo que gera comida para o Império. Tem os Feral, que ainda são mundos muito primitivos. Tá? Então você... Os paraísos. Né? O Forge World é um mundo que produz armamento.
Uma replicadora de uma...
É uma enorme fábrica de armamento.
Não existem mais cientistas. Se a tecnologia não avança...
Não, você pode dizer que não existe mais cientistas.
É uma sociedade de engenheiros.
Pesquisadores. Só que os pesquisadores normalmente são estranhos porque...
Eles podem ser tomados como hereges, né?
Pode. É. Porque existe heresia também no culto da máquina.
Eu li um conto que eles vão transformar. Eles precisam levar um grupo de Barinas para um outro lugar. E eles têm uma nave bombardeio. E eles vão tirar a cargo bay de bombas para botar um cargo bay para os caras entrarem. E eles estavam pedindo desculpas à nave por estar desfigurando ela.
Aí volta aquele ponto que eu falei da Era Negra da Humanidade, quando todas... Porque realmente... Tudo.
A máquina é sagrada.
Tudo tinha... A máquina tem alma. Graças à inteligência artificial das máquinas, eventualmente, e da grande destruição, daquela guerra louca, os humanos depois meio que criaram... Tipo, seria o famoso pra não desrespeitar as máquinas e não acontecer o mesmo problema que aconteceu antes, eles criaram culto à máquina.
E o engenheiro é um tecnobriste, né?
Sim. Ele é um sacerdote engenheiro, eu acho que seria melhor.
Ele tem o hábito dele de monge, pra se pegar. É um franciscano. Sim. Que ele tem uma mochila com um braço mecânico que ajuda ele a...
Braço e um monte de coisa.
A engenharia...
Quanto mais você adentra no culto do deus máquina, mais você venera ela e você começa a perceber que, tipo, a carne é muito fraca. Então vamos tirar esse pedaço e vamos botar alguma coisa melhor aqui.
Sim.
Então, normalmente, fica sendo só uns 2, 3% humano e o resto todo máquina.
E eles são... Realmente, a engenharia no mundo de 40K é uma religião.
Uhum.
Você replica receitas milenares.
Existe, por exemplo, quando você está construindo um rino ou qualquer outro veículo, você tem que sacrificar um animal. Você precisa sacrificar, porque, eles sabem que você...
É um parto, né?
É. Você, quando está construindo um veículo, você começa a construir, blá, 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 e seguindo todos vários ritos. E grande parte dos próprios tech priests não sabem direito o que estão fazendo. Eles só estão replicando coisas que foram ensinadas.
Inventadas há milênios.
Isso. Eles apenas sabem que, tipo, isso aqui e aqui funciona.
Uhum.
E sabem que, no final, depois disso tudo, tem que sacrificar um animal para
aquela máquina adquirir alma.
Adquirir alma e funcionar.
Cara, que lore extenso. É muito... A gente só tá arranhando a caixa,
porque aquela coisa, né? Literalmente, dá para falar horas sobre um ponto. Se a gente chegar a falar... Vamos falar sobre os tech priest. Vai ser muito tempo falando sobre eles.
São 20
lore. Sim. É muito lore.
Há um ponto muito interessante, foi feito em quadrinho até, que você começa a ler o ponto, você pensa que é um marine que está sendo abandonado em campo de batalha, depois de várias lutas. E você começa a ver, assim, a história desse marine, que ele participou, assim, de lutas, assim, fantásticas e tal, não sei o quê. Só que você começa a perceber que, tipo, as lutas que esse marine participa têm diferenças de anos, assim, absurdas. Mas tudo bem. Afinal, não é raro o marine, às vezes, sobreviver vários anos, centenas de anos, às vezes até milhares de anos. E, no final, aparece o pessoal marine, que pega o corpo dele, desse marine caído, e o leva. Só que a história continua reclamando que ele está sendo abandonado. Que é aí que a perspectiva muda e mostra, na verdade, que tá reclamando é o Bolter dele. É o Bolter que é consciente, esteve nas mãos de todos esses heróis e agora tá sendo abandonado.
Essa verdadeira armadura em si é uma verdadeira relíquia.
Sim.
Ela pode passar de marine para marine.
Normalmente ela é passada.
Exato.
Porque fazer uma armadura de uma Power Armor, né?
Uhum.
É um processo longo, custoso. A gente fala que adamantium dá em árvore, porque praticamente tudo no Império é meio que feito de adamantium, mas tudo bem. Mas bem, é um material raro para se fazer.
Uhum.
É como as armaduras antigamente eram raras.
Sim.
A armadura era cara.
Uma plate completa gótica ia ser algo. Eram 50 homens, era o trabalho de 50 servos para armar um cavaleiro. Assim, em termos de monetários.
A analogia
ali. É.
O trabalho de quantas pessoas como nós é para manter um Abrams funcionando?
É exatamente mesmo.
Uhum. Assim. Vamos lá. Com isso, a gente termina esse primeiro programa sobre o Warhammer 40K, mas não sem falar sobre Fields of Glory.
Tá. Isso ainda tem o que falar, mas eu acredito que quando esse programa for ao ar, o jogo já tá financiado. Nós estamos hoje, na data da gravação, nós estamos não sendo anunciado. E a ideia do jogo é um more game, né? Um lore extenso também, a gente tá trabalhando nisso. A gente acha que um jogo sem história não...
É um jogo brasileiro, 100% brasileiro, eu diria, 100% da região sudeste, né?
Hoje é 100% da região sudeste.
100% da região sudeste, nós temos paulistanos trabalhando, né?
Cariocas
trabalhando no Fields of Glory, que tá na sua reta final de financiamento.
Aí vamos começar a brincar, correr atrás das metas. É um jogo assim simples, é um wargame que a gente tem bastante coisa legal pra vocês. A gente tem começando com três facções, Humanos, Orcs, Fortes. Tem expansões pra essa gente agora, já no financiamento, a gente abriu
uma... Chegaram
os Minotauros agora, a gente
conseguiu
abrir uma meta no financiamento, que é abrir os Minotauros. Nós estamos no Kikante, você digita lá www.
www.fieldsofglory.com.br/fieldsofglory
Vai chega, deixar aqui na show notes. Ou
se você digitar www.fieldsofglory.com.br
Tá na primeira página, né? Você vai na primeira página
que a gente tá quase financiando.
Né? Ah, legal.
E aí, aproveitar a galera lá pra conhecer, né? Jogar com a gente.
Nós vamos deixar na show notes o endereço, se o pessoal quiser dar um pledge, se interessar.
A página da Riachuelo.
A página da Riachuelo também, interessante colocar.
É que essa conversa deve ter muita coisa.
A gente não vai passar a conta hoje, mas vai pedir que vocês sigam com suas vidas.